Continuando a Mishnah que nós estávamos vendo ontem, nós estávamos falando ontem sobre o que o Rabi Shimon fala para tomar muito cuidado na leitura do Shema e da Tfilá. E ontem nós estávamos falando um pouco sobre Tfilá e faltou alguns detalhes para completar. Em primeiro lugar, a nossa Mishnah, mas sempre essa voz, porque é a voz essa dos pais, fala sobre comportamento e não sobre lei. Mas a Tfilá é algo que ajuda a pessoa a melhorar o comportamento, e esse é o motivo pelo qual Rabi Shimon aqui menciona a Tfilá, que na verdade, se fosse falar, só tomar cuidado com o horário de Tfilá, ou tomar cuidado com a Tfilá, para ter intenção, etc., não tem muito a ver com a ética dos pais. Eu ia falar isso em certas brachot, quando a Mishnah fala sobre leis de Tfilá. A Mishnah está falando aqui porque uma pessoa que toma cuidado na sua fila, ele ao mesmo tempo está ajudando a se consertar e a se melhorar e a melhorar suas virtudes. A fila é mencionada mais uma vez, de certa forma, no Pirkei Avot, além da nossa Mishnah, que é na primeira Mishnah de Masechet Avot, na primeira Mishnah desta dos pais, está escrito, desculpa, a segunda Mishnah, no primeiro capítulo, respeito que Shimon HaTzadik fala que sobre três pilares do mundo perdura. Quais são? Torá, estudo da Torá, Avodá, o serviço no templo, e Gmilut HaTzadim, a bondade. Avodá, o serviço no templo, como nós mencionamos ontem, depois da destruição do templo. Uma vez que nós não temos mais o serviço do templo, o serviço que ficou no lugar do serviço do templo, é um serviço que já havia na época do templo, mas agora ele preenche também uma lacuna, que é o serviço da Tfilá. O serviço da Tfilá é chamado de Avodá, serviço, trabalho, é o trabalho do coração, quer dizer, ao mesmo tempo que a pessoa reza, ele está trabalhando com o seu coração, e ele está ao mesmo tempo melhorando as suas virtudes. A começar pelo fato da pessoa chegar para Deus e pedir uma coisa, ele está acostumando a ser humilde, por exemplo, em saber que ele não é o dono de tudo e que Deus é o dono de tudo, e por isso ele precisa pedir para Deus o que ele precisa. Ele já está aprendendo que ele precisa se rebaixar e abaixar a cabeça perante os outros, por exemplo. E aí nós mencionamos ontem que havia um Yetzer Hará, havia um mau instinto muito forte nas pessoas para querer fazer idolatria. E os sábios da Anshei Knesset HaGdolá, os sábios da grande assembleia, queriam anular esse Yetzer Hará que estava causando muitos problemas para o nosso povo, o fato das pessoas fazerem muita idolatria. Mas, como nós mencionamos ontem, todo peso tem o contrapeso. Se você tira essa força tão grande que tem de impureza das pessoas querendo fazer idolatria, ao mesmo tempo você está tirando também a força positiva que as pessoas tinham, que era o fato das pessoas terem um sentimento de saber quando rezar, como rezar, quando rezar. E agora as pessoas iam perder isso também. E por isso, esses sábios resolveram sentar, antes ainda de anular o Yetzer Hará, o mau instinto de idolatria, e portanto eles estavam ainda com força plena do lado positivo, e eles iam poder sentar e escrever os textos das nossas filósofas. Como falamos ontem, não é só as filósofas, Birkat Hamazon, e assim por diante, todos os textos que nós temos no Sidur foram escritos e compilados pelos sábios da grande assembleia. A Gemara fala que dentre esses 120 sábios que sentaram para compilar o Sidur, havia também muitos profetas. Os últimos dos profetas, Haggai, Zechariah, Malachi, estavam junto com esses 120. Fazia parte dos 120. E, portanto, a Tfilá foi feita também baseada em profecia. E por isso que dá para se estudar a Tfilá. A Tfilá não é só uma coisa que nós fazemos todos os dias e tem uma tradução. Não é só tradução. A Tfilá tem muitas coisas profundas por trás das palavras. Dá para se elaborar muito sobre cada trecho da Tfilá. Tem bastante coisa. Por quê? Porque tudo isso foi feito de uma forma de profecia. E aí também está o motivo pelo qual Nós não podemos de forma alguma modificar qualquer trecho da Tefilá. Por que eu não posso modificar? Porque eu não sou profeta. Quem fez era dos Neviim, era dos profetas. Dos mesmos profetas que escreveram profecias e que está dentro do Taná, eles também fizeram a nossa Tefilá. E se eles fizeram uma Tefilá baseada em profecia, quem sou eu para poder modificar essa Tefilá? O Rabi Yehuda Halevi, no seu livro Kuzari, ele explica qual é o motivo para ter que fazer Tefilá três vezes. Por que nós fazemos Tefilá três vezes? Nesse estado, quando sentaram, enxergaram que é necessário três vezes por dia rezar. Por que não basta uma vez? Por que três vezes? E ele explica que a nossa alma precisa ser alimentada todos os dias. Para que a nossa alma seja alimentada e possa crescer durante o dia, ela precisa de tempos de tefilá, tempos de reza. No momento que a pessoa começa a fazer a tefilá, ele está carregando e alimentando a sua alma de coisas espirituais. E ele até compara. Ele fala da mesma forma que a pessoa precisa comer durante o dia. Geralmente as pessoas comem três refeições por dia. Porque eu preciso alimentar o meu corpo para ele ter combustível para poder andar, caminhar e fazer tudo que eu tenho para fazer durante o dia. Da mesma forma, a minha alma, para poder conseguir crescer durante o dia e poder perdurar durante o dia, ela precisa também de um alimento. Como eu dou alimento para a minha alma? É o momento da tefilá. E é por isso também que o Rabi Shimon aqui está falando para tomar muito cuidado com esse horário. É o horário do alimento. Como que a pessoa vai desprezar o horário que ele está alimentando a alma dele? Um horário extremamente importante para a alma dele. Por isso que o Rabi Shimon aqui fala, tomar cuidado com o Shema, que nós já vimos vários motivos por que tomar cuidado com o Shema. E agora também um motivo muito importante para tomar cuidado com a tefilá, porque é o horário que você está alimentando a sua alma. Boa noite.